investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesta segunda-feira. Eu sou o Gerson Zanlorendi, estou ao vivo com vocês aqui direto dos estúdios do BTG Pactual Digital, ao lado do grande analista Lucas Claro.
Bom dia, Gerson, tudo bem? Bom dia, pessoal, boa semana.
Tudo certo. Pessoal, vamos lá, terminando a semana super bem, né? Sexta-feira, o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, fez o que o mercado queria, né? Deu a sinalização, né, que realmente o tapering, né, deve começar no ano que vem. E, além disso, alta de juros é um futuro bem distante, vamos dizer assim, para dentro, né, do mercado americano, que era exatamente o que o mercado queria ouvir. E aí, basicamente, risk on, mercado comprador de ativos de risco, compra bolsa, compra commodities, cede dólar.
Boa. Foi uma movimentação bem interessante aí ao longo do início do... Né? No final da semana, depois do discurso do Powell, logo depois a gente viu uma aceleração e promete para essa semana, né, Gerson? A gente está vendo aí essa semana começando, pelo menos, aí com o pé direito, né?
Exatamente. Então, basicamente, o mercado estende o movimento da sexta-feira hoje, né? Claro que com um volume bem mais baixo e uma amplitude de movimento menor. Então, o S&P sobe 0,2, Londres sobe 0,3, a Ásia é um pouco mais forte, Japão sobe meio e Xangai 0,2. Mas basicamente, né, sem grandes variações, que é natural, o mercado vem de uma ressaca de alta, né, nesse momento. Começa a semana com um pouco mais, né, de cautela, dólar não se mexe, está DXY estável, e a Treasury, a renda fixa de 10 anos dos Estados Unidos, 1,30. Petróleo cede um pouquinho, depois de uma boa sexta-feira também, então 68 dólares, está negociando na banda superior dos 70 dólares.
Voltou um pouquinho, né? A gente viu a tempestade tropical que tinha uma expectativa lá no Golfo do México que tornasse um furacão. Não aconteceu, pelo menos não até o momento. E aí o petróleo começou a apanhar, mas a gente teve o ministro do petróleo do Kuwait dizendo que a OPEP pode revisar o seu plano de produção de petróleo, de estender aí a produção de petróleo. Isso aí fez com que o preço do petróleo se recuperasse, Gerson.
Boa, perfeito. A parte de commodities em geral também, tá? A gente está vendo um dia levemente positivo das demais commodities, mas, de novo, sem nenhum grande destaque hoje nessa manhã, tá? O mercado realmente abre de olho, temos uma semana intensa de indicadores. Grande protagonista, sexta-feira, dia 3, payroll dos Estados Unidos. Não tem jeito, é o indicador, sem dúvida, junto com o PIB ali, os dois mais importantes da economia, e o mercado está de olho 100% nisso.
Vamos. Esse aí já era bastante vol, né? A gente já está acostumado, principalmente para quem opera ali no day trade índice dólar. Traz bastante volatilidade ali no minuto, uns minutos depois, mas exatamente no momento em que sai o dado ali, é um negócio muito louco. O índice vai para cima, para baixo, que nem um louco, principalmente o dólar, então nem se fala. Então, tomar bastante cuidado na sexta-feira, a gente vai avisando ao longo da semana por aqui.
Ficar de olho hoje, tá? O que tem para a gente ficar de olho hoje? Como o Lucão falou, payroll na sexta, hoje. Temos aí dados do mercado imobiliário, de moradias nos Estados Unidos, às 11 horas da manhã. E aí, já com o mercado fechado, o PMI de manufatura da China, que é um dado importante também, mas aí só 10 horas da noite, vamos refletir no pregão de amanhã. Mas hoje é um dia importante para ficar de olho nessa questão de dados nos Estados Unidos já começando. Bitcoin, leve queda, cai cerca de 2%, 48 mil dólares, né, a cotação. Cripto vem se consolidando, se lateralizando, né, nesses patamares aí em torno de 45 a 50 mil dólares, a nova banda, né, de negociação aí da cripto em geral. Então esse é um pouco do resumo do mercado lá fora, tá? De novo, uma agenda mais, né, contida, depois de uma semana muito carregada, semana passada, mas de novo, o ambiente em geral, né, tá mais positivo, tá positivo para ativos de risco. Aqui no Brasil, o que tem para a gente ficar de olho? O Bovespa acompanhou bem o mercado na sexta-feira, subiu, né? 2,22, né? Voltamos acima de 120 mil pontos, quase 121, né, mil pontos. Então, ou seja, acompanhamos o apetite a risco no mercado. Hoje, tá, agora há pouco, saiu o GPM mostrando 0,66, né, no mês, 31% aí em 12 meses, 16% no ano, é o dos índices mais salgados aí da banda. Né?
Nem fala, principalmente para o pessoal e do aluguel, né? Quem tem aluguel junto com o GPM está numa situação complicada.
Como, indo para a conta de luz aqui, pessoal, como já era esperado, tá, por toda essa questão de crise hídrica e situação, tá, o Brasil manteve, Tá? A bandeira tarifária vermelha 2, né? A ANEEL manteve, ou seja, a conta de luz nossa vai continuar, né, tendo esse acréscimo, né, de custo para reter um pouco o consumo. Né? Apesar desse final de semana a gente ter visto chuva, né, em bastantes estados aqui no Brasil, a situação ainda é um pouco crítica. Né? Então, basicamente, bandeira tarifária 2 mantida, tá, para setembro, e informou que os valores ainda estão em análise para ser divulgado posteriormente, né? Que ainda tem aquela taxa além da bandeira 2. Um outro ponto, né, para a gente ficar de olho, o Brasil, tá, segue firme na vacinação. O Brasil atingiu o país com o maior número do mundo de vacinas aplicadas com a primeira dose, passou, né, os Estados Unidos. Acho que essa expectativa já era um pouco esperado, porque o Brasil tradicionalmente é um país que vacina muito bem, né, desde a vacina da gripe, febre amarela, né, etc. O Brasil tem um grande arcabouço aí de estrutura para vacinar, né? Então era basicamente o que faltava lá atrás, era a oferta de vacina. Agora estamos aí com uma situação muito confortável de vacina e seguimos, né, vacinando muito próximo aí de 2 milhões de pessoas por dia, né, Lucão?
Ótima notícia, e, né, a gente vem noticiando isso já ao longo dos últimos meses. Tomara que a gente continue nessa velocidade para que, né, quanto mais breve possível a gente vacinar boa parte da população, mais rápido, né, a gente começa a voltar para a nossa vida.
Perfeito.
E menos gente a gente tem ali, né,
de óbito.
De, né, óbito, e principalmente de óbito. Né? A questão dos casos, é claro que são ruins também, mas acho que a questão principal é ali a questão do óbito.
Atualizando vocês aqui, pessoal, o Brasil está com 61,5% da população vacinada com a primeira dose, 26,7% com a segunda dose. Tá? Esse é o lado aqui da equipe de macro, lá do Léo e do Álvaro, do Arthur e companhia. No noticiário corporativo, tá? Ficar de olho aqui na... Claro, né, já passou até um parado de balanços, mas em compensação, M&A estão bombando, tá? Fusões e aquisições, muitas empresas, né, comprando, outras realizando, né, operações. Então, Banco do Brasil e Caixa decidem deixar a Febraban, segundo jornais aí, notícias, né, importantes. E o Banco Central adiou para dia 29 de outubro o início da terceira fase do Open Bank. O Banco Central também iniciou novas regras do Pix, né, para melhorar um pouco a segurança, né, então restringiu valores aí depois de 8 horas da noite, se não me engano, para proteger aí possíveis, né, sequestros, assaltos, etc. Então, né, o Pix, é claro, é um projeto excepcional, mas claro, vem se desenvolvendo, se aperfeiçoando, né, nos últimos meses. Um outro ponto importante, a Unifique comprou a carteira de clientes ativos da telecomunicação em Joinville por 40 milhões, Clabin iniciou a operação da primeira etapa do projeto Puma 2, né, para ficar de olho também nessa questão. E a Fibra Energia Antiga, distribuidora, aprovou a emissão de 800 milhões em debêntures. Para não falar que não tem IPO, temos a IPO sim, tá? ClearNet Technology, cibersegurança e computação na nuvem, protocolou, tá, o prospecto preliminar do seu IPO.
Valeu.
Então, a parte de IPOs, pessoal, acho que é natural, a gente passou uma janela muito grande ali, julho, agosto, né, e agora, basicamente, a gente tem uns 15 dias aqui, 20 dias de respiro, né, do mercado, para possivelmente a última janela do ano, né, que deve acontecer ali outubro, setembro, outubro, novembro, deve ser a última janela de IPOs, que o mercado de IPOs, ele é cíclico, né, ele faz uma entrega, respira, faz outra, então, basicamente, esse é o momento. Até 7 de setembro, o mercado fica um pouco mais ali do feriado, até esse feriado é conhecido por isso. Depois o mercado volta a andar, volta a liquidez. Então, ficar de olho nessa questão até lá. O mercado não deve ter nenhum grande IPO sendo precificado, mas é legal ver, né, o pessoal trazendo, né, protocolando, ou seja, sinalizando essa questão. E outro importante, a Cobasia aí, parte também de pets, opa, também se preparando aí para aquisições IPO, segundo aí jornais.
Então teremos uma competidora para pets?
Teremos uma competidora para pets, provavelmente, na bolsa. Vamos ver o que o pessoal está querendo saber, Lucão?
Vamos.
Estamos mudando aqui bastante loja, Renner e companhia. Pessoal, eu acho que, né, essa vacinação que o Brasil está entregando, esse nível de vacinação, provavelmente, né, estaremos com a economia 100% de volta ao normal aí nas próximas semanas. Né? Restrições de horário na maioria dos lugares já terminou, as pessoas basicamente já vacinadas também, tem mais apetite a ir ao shopping, apetite a sair de casa, né, a consumir. Então atenção para esses papéis, como a loja Renner, por exemplo, que é uma excelente empresa, mas que estava bastante descontada com essa pressão da pandemia. Eu acho que tem bastante upside aí em boas empresas no varejo que ficaram pressionadas, né, Lucão?
Concordo, e quando a gente olha, né, tira um pouco do zoom desse do gráfico, né? A gente brinca ali para tirar um pouco do zoom, para olhar um pouco mais para longo prazo, para a gestão, Renner é um belo de um exemplo, né? Então,
Perfeito.
acho que nada mais justo do que, é claro, movimento de curto prazo foi difícil e tudo mais, mas quando você olha ali, principalmente para a gestão da empresa, uma gestão boa, a gente deve ter uma retomada de Renner ao longo dos próximos meses, né?
Pessoal mandou aqui, Gerson, como está a tendência de alta nos juros? Qual setor devemos ficar de olho? De cara, o setor bancário, né? O que a gente sempre fala aqui, essa tendência mais de inclinação da curva de juros, que é o que está acontecendo, esse IGPM, esse IPCA mais salgado, essa percepção de Selic maior, né, no final do ano, o setor bancário deveria ser o setor que tem grande correlação com a alta de juros e é um setor que está descontado também, turma. Ficar de olho nisso, né? Os bancos ficaram um tempasso patinando aí em relação aos outros. Commodities andou, varejo andou, construção civil, shopping center também andaram, os consumo andou muito também recentemente e bancos ficaram. Então, atenção para isso, deveria, né, começar a caminhar cada vez melhor, né, os bancos.
E até um outro fator, né? Se a gente olhar para fluxo de investidor estrangeiro, geralmente bancos é um setor, né? O
Muita
setor de
liquidez.
bancos é um setor onde geralmente o investidor estrangeiro ele busca por conta da liquidez. Então, é um setor que está amassado, ficou para trás, tem essa questão dos juros que é muito positiva e também a questão do fluxo estrangeiro.
Boa. Mas o pessoal está querendo saber aqui, vamos ver. Variante Delta, acho que é um risco sim, tá? Mas qual que é essa questão, tá? A gente está vendo, a gente sempre fala, né? O Brasil sempre, no ciclo da pandemia, a gente ficou entre 1 a 2 meses atrás do mundo, né? Para pior e para melhor. E eu acho que nessa questão da variante Delta vai ser para melhor, tá? Porque a variante Delta começou de novo, né, na China, passou pela Europa, Estados Unidos e desce para a América do Sul, também como foi todo o ciclo da pandemia, né? Vocês todos recordam, tanto a China, Europa, Estados Unidos fecharam antes do Brasil, reabriram antes do Brasil. O Brasil sempre ficou uns 2 meses depois do pico do mundo. Eu acho que vai nos ajudar, né? Quando a gente chegar no pico da variante Delta, estaremos bem mais vacinados do
Perfeito.
que os Estados Unidos e a Europa estavam quando passaram pela variante Delta. Então, acho que esse atraso, né, da pandemia, nesse momento, vai ser melhor para a gente. A gente vai encontrar a variante Delta de forma mais intensa, já provavelmente quase com 70, 80% da população com a primeira dose já vacinada. E as vacinas atuais, né, têm se mostrado com bastante eficácia também para a variante Delta, que é o principal, né? Lembrando que, né, a grande X da questão da vacina não é simplesmente evitar, né, que você pegue o Covid, sim, que ela reduz em quase 100%, né, os casos graves de óbitos, né, que é a questão mais importante. Então, acho que naturalmente a curva, né, a economia reabrindo, a gente vai ver o aumento na curva de casos. O que tem que acontecer, o que a gente espera e torce, é claro, que a curva de óbitos siga lá embaixo, né? Ou seja, lembrando, né, a questão da Covid, pessoal, pelo que a gente imagina e estuda e lê, é uma questão que vai ficar na nossa vida por um
Sim,
tempo. Então, provavelmente
exatamente.
teremos aí terceira dose, talvez ano que vem, né, nova rodada de vacinação, novas variantes, como foi a gripe, né, como foi outras pandemias, no mundo. A grande questão é, precisamos ter uma defesa grande quanto os casos mais radicais, que é isso que a vacina, faz. E a ideia nossa da variante Delta, é claro, é um risco, mas eu acho que é um risco menor, né, de um novo lockdown. É muito baixo esse risco, porque realmente a população já bem vacinada, a maioria dos estados já vacinando com todas as idades, né?
Ah, perfeito, Gerson. Então, essa é a importância até da questão na velocidade da vacinação. Quanto mais breve, quanto mais rápido a gente vacinar, né, mais chances a gente tem aí de passar com menos preocupação ou, né, menos casos graves da variante Delta aqui no Brasil.
Boa, perfeito. Então, turma, acho que para esse começo de semana é só. Então, a semana começa mais lenta, vai acelerar até o final da semana com um grande payroll na sexta-feira. Então, atenção redobrada para isso. Contem com a gente.
Só um segundo, antes
Manda.
da gente. É WZ
WZ?
subindo.
Quanto?
0,19. Pouquinho, mas tá
Salve WZ
subindo.
aí, acompanhando o mundo. Tá 0,20
Bem.
de alta aí junto com os demais índices. Qual que é a dúvida aí, turma? Acompanha a gente lá no nosso Instagram. Tá aqui, @GersonZonLorenz e @Lucas.mClaro. Tá na descrição do link do YouTube, tá no chat. Tem podcast da semana, tem carteira semanal, tem tudo que vocês imaginarem lá no nosso Instagram também. Parada obrigatória lá
Boa.
para acompanhar também. Uma boa semana de trades a todos.
Boa semana,
Obrigado,
Gerson.
Lucão, pela
Boa
parceria
semana,
de todos.
pessoal.
E lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação.